Agora são 9 horas 33 minutos e a gente vai falar sobre bets e vício. Quando é que é preciso procurar ajuda? Com o passar desses últimos anos, principalmente, o uso das bets cresceu muito aqui no nosso país e, junto com isso, o número de pessoas que se viciaram também aumentou. Dados do Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso mostram que houve um aumento de 175% na procura por tratamento para vícios em apostas nos últimos anos. E alguns fatores, como os ganhos, as perdas nos jogos, acabam fazendo que a pessoa se vicie, ou para buscar mais lucro, ou então para recuperar o dinheiro que foi perdido. Agora, quando é que a pessoa percebe que ela está viciada no jogo, que ela precisa realmente de ajuda, onde é que ela encontra essa ajuda necessária também? A gente vai tirar todas essas dúvidas com o Arthur Costa, que é psicanalista e está ao vivo com a gente agora. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã. Esse é um assunto aqui, diria, recorrente, principalmente nos últimos anos, e praticamente de saúde pública, porque a coisa se agravou. De fato, a estatística que mostra para quem, para a gente que atende todos os dias, a gente já sentia na pele aqui esse aumento substancioso do vício em jogos.
Arthur, quais são os elementos que levam a esse vício e quais são os principais e primeiros sintomas de que aquela brincadeira, né? Ah, vou apostar aqui um pouquinho, é um joguinho que tem aqui no celular. Ou, ah, vou apostar só um pouco, meus amigos estão todos apostando. Começa como algo muito inocente, mas quando isso começa a se tornar realmente um vício e um problema?
É, a verdade é que jogos que oferecem ganhos intermitentes e às vezes até ganhos intermitentes e de um valor um pouco maior, eles oferecem uma carga de adrenalina muito grande. A princípio, o jogador, ele não começa a jogar pelo dinheiro, ele começa a jogar pela adrenalina de jogar, de compartilhar com um amigo, olha, ganhei tanto, você ganhou tanto, e eles vão compartilhando dentro daqueles grupos os seus ganhos, normalmente os ganhos. Quem perde não anuncia que perdeu, assim como os próprios influencers da internet, que mostram os seus ganhos e, de fato, oferecem esses ganhos intermitentes. É justamente o que vicia, é a adrenalina, é a grande dose de dopamina, de vários neurotransmissores que são altamente viciantes, porque os jogos são programados para que, de tempo em tempo, a pessoa possa ganhar pequenos valores. Só que, obviamente, ele é programado para que a pessoa perca muito mais do que ganhe. Então, assim, na verdade é que os neurotransmissores gerados por essa adrenalina de jogar, por essa ambiência do jogo, é altamente viciante. E hoje a gente tem um número muito expressivo de pessoas, aliás, de várias idades. Algumas pessoas pensam assim, eu tenho paciente de terceira idade viciado em bet. Que na sua solidão lá começou a fazer a sua apostazinha, falava, antigamente eu apostava no bicho, agora eu estou apostando nisso aqui. Então a verdade é que vai mudando a forma como o jogo vai chegando às pessoas, mas esse tipo de vício tem alcançado pessoas de várias idades mesmo. Então assim, desde adolescentes até terceira idade, já tem muita gente viciada e essa excitação, essa adrenalina do jogo é altamente viciante.
E engraçado que você citou aí os adolescentes que, em tese, não poderiam jogar, não poderiam fazer apostas, mas a gente sabe que acontece, né? E que muitos até têm visto as apostas como uma forma de ganhar a vida. Ah, o que, que você vai fazer de profissão? Não, eu vou apostar aqui nas bets e vou viver disso, né?
É, para você ter ideia o quanto é grave isso, é uma fábrica de empobrecimento. Há famílias que dão os cartões de crédito para que os filhos que têm mais habilidade tecnológica possam gerar esses ganhos. Então, assim, virou aquele menino que ia para o sinal vender bala, agora ele está dentro de casa com o celular na mão, jogando com aquele recurso da família. Até que começa a ter um certo ganho e depois um endividamento gigantesco. Eu tenho casos aqui de pessoas que já perderam casa, carro, que já estão se divorciando por questões como essa. Então, assim, hoje, só em uma semana aqui, eu tive dois adolescentes que chegaram aqui e falei, você trabalha? Trabalho o quê? Eu trabalho com apostas. Então, realmente é um cenário muito ruim e eu diria que isso é bem pós-pandemia. Depois da pandemia, isso se agravou muito.
Você falou de alguns dos problemas, algumas das consequências disso, né? Então, famílias endividadas, dívidas que dificilmente poderão ser sanadas, né? Casamentos que se acabam, enfim, bens perdidos. Quais são as consequências psicológicas disso, que esse vício tem trazido?
Olha, a quantidade de pacientes hoje que eu tenho viciado em jogos, o interessante é que assim, as pessoas viciadas em jogos começaram a procurar ajuda. Eu acho que a coisa começou a tomar uma proporção tão grande, que até um certo ponto tudo era uma diversão, tava tudo ficando muito bem, até que as perdas começaram a ficar muito grandes. E aí vem de cara a insônia, porque os boletos começam a vencer, ele tem que recuperar a perda do dia anterior, e ele passa a noite todo ansioso, pensando numa estratégia, ou que jogo, que plataforma vai jogar para poder recuperar o que perdeu. Então, depois do sono, é assim, é um abismo puxando o outro. Depois que o sono é desregulado, é crise de ansiedade, depressão, tudo em sequência. Tudo em sequência. Então, assim, quem já tem um sono prejudicado pela ansiedade ou a preocupação do dia seguinte, com certeza vai ter algum tipo de crise de ansiedade no decorrer da semana. Então, assim, a insônia e a crise de ansiedade, hoje, por exemplo, a gente tem alguns desses pacientes que já são tratados com medicamento, numa parceria com um psiquiatra, amigo meu, porque realmente são pessoas que já estão viciadas há mais de 2 anos nesses jogos. Algumas pessoas já têm até 3 anos de vício nesses jogos, e não é só uma mudança de rotina que vai conseguir tratar esse vício. Então, em alguns momentos, até intervenção medicamentosa é necessária.
Você falou que bom, né? Que as pessoas estão procurando ajuda, estão identificando que isso é um problema, estão procurando esse tratamento para se livrar de um vício, que é um vício como outro qualquer, vício em substâncias, né? Existe uma série de adições que fazem mal a toda a nossa vida ali, que refletem, como você disse, em várias frentes, né? As apostas já são consideradas aqui no Brasil um problema econômico, um problema de saúde pública, mas quando as pessoas se dão conta de que isso realmente é um problema tão sério e vão procurar ajuda, é porque isso já está muito avançado geralmente, né? Os primeiros sinais muitas vezes são ignorados, né? O que, que é o sinal de alerta ali de, olha, realmente, isso aqui não é mais só uma brincadeira, isso está fugindo do meu controle, dá para perceber logo no início?
Dá para perceber logo no início. Quando a pessoa, ela, por exemplo, ela começa a jogar por diversão. Aliás, todo mundo começa a jogar por diversão. E pode, em alguns casos, ficar só na diversão? Pode. Não é todo mundo que vicia. Mas há uma probabilidade de viciar? Há. E alguns sinais claros que mostram isso é a necessidade de aumentar o valor da aposta. Então, assim, tem gente que já criou uma disciplina. A todo dia eu aposto R$15, porque não vai fazer diferença se eu vou ganhar, se eu vou perder. Se já criou esse ritual, já começa a ligar um sinal de alerta. Ué, já criou um ritual, todo dia você tem que apostar? Todo dia você tem que fazer uma fezinha naquele jogo? Não, então já não é mais diversão, virou rotina. Ela já não é mais sazonal, a pessoa já programou, todo dia eu aposto R$10. Todo dia eu aposto 15, daqui a pouco ela está apostando R$1.000 e a coisa vai se agravando. Outra coisa é ela começar a aumentar o valor da aposta. Ah não, todo dia eu colocava 10, agora todo dia eu estou colocando 15, todo dia eu estou colocando R$20, todo dia eu estou colocando R$30 no jogo. Você está começando a aumentar. Um outro sintoma, assim, claro, é começar a esconder. Se você tem que esconder que está jogando, é porque você está jogando errado. Se sua família não pode saber, se as suas perdas, você não pode falar, e olha, hoje perdi 15 reais. Se você não pode falar com alguém, é porque você já está num ambiente perigoso. Todo ambiente que você não pode compartilhar o que está acontecendo, é um ambiente perigoso. Então, se você não consegue falar com as pessoas que você ganhou ou perdeu, se o jogo começou a ficar secreto para você, já é um sinal de alerta de que você está cruzando a linha da diversão para o vício.
Onde é que eu procuro ajuda se eu identificar esses sinais? Quem eu devo procurar?
Olha, é essencial procurar profissionais da área de saúde emocional, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, gente que realmente está habilitada para poder tratar esse tipo de distúrbio, essa compulsão. Caso contrário, sozinho não dá para sair. Falo aqui com convicção. Quem está nesse vício há mais de 2 anos, não pense que você vai sair sozinho, que sozinho você não sai. Ah, eu comecei agora, dá ainda. Ainda dá para... corta essa rotina. Não cria essa disciplina de apostar todos os dias. Estanca isso. E aí você consegue até sair sozinho. Agora, quem já está mais de 1 ano, 2 anos nisso, não vai conseguir sair sozinho, vai precisar de um profissional. Então, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras são os profissionais mais habilitados para ajudar as pessoas a sair desse vício. Repito, em alguns casos vai precisar de medicamento, só o médico psiquiatra pode fazer isso, mas há terapias alternativas, como a própria terapia cognitiva comportamental, que os psicólogos estão habilitados a aplicar, e a psicanálise, que é uma abordagem bem profunda, que pode ajudar a pessoa a entender o escapismo dela. Normalmente, essa compulsão por jogos, ela denuncia uma outra falta. Uma outra falta. E aí, escapando às vezes de um problema, escapando de um trabalho ruim, escapando de um ambiente tóxico ou de uma rotina tóxica, acaba se criando uma compulsão e pode ser em jogos.
E essa palavra que você usou bastante, compulsão, ela é muito importante para a gente entender que, assim como acontece com o álcool, assim como acontece com drogas, né, o que o vício por apostar mexe no nosso cérebro é a mesma região. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, ah, é só parar, né? Começou, para, só não aposta mais. Mas quando a pessoa já está, como você disse, há algum tempo nesse vício, é como se ela estivesse, como se fosse um alcoólatra, por exemplo, um usuário de drogas que está há muito tempo e, de repente, para fazer esse corte e mudar de atitude, né, parar de apostar, realmente essa ajuda profissional é essencial, né?
Precisa ser entendido como uma dependência química. Eu até brinco de falar com os meus pacientes que, assim, toda a química que a gente precisa para ser feliz, o nosso corpo é capaz de produzir. A questão é quando essa química ela é produzida, é induzida por coisas que não são boas ou não são saudáveis. Então, assim, dopamina, oxitocina, serotonina, são neurotransmissores importantíssimos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional e física. O problema é que altas doses desses neurotransmissores são altamente viciantes. Isso pode ser gerado por jogos, por pornografia, por vários tipos de compulsão alimentar. Existem inúmeras formas desses neurotransmissores serem gerados. Ou seja, é uma dependência química, só que não é uma química externa. É uma química que o próprio corpo gera. E muitas vezes, para regular essa química, vai precisar de uma medicação para que, então, as doses de dopamina, por exemplo, possam ser geradas em quantidades semelhantes sem a utilização do vício e da compulsão que foi desenvolvida.
Para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, vamos recapitular alguns dos sinais de que algo está grave, saiu do entretenimento ali, saiu da diversão e realmente está se tornando um problema antes, muitas vezes, de virar um endividamento, de virar um problema familiar, de virar algo que a pessoa pensa muitas vezes até em tirar a própria vida, porque ela não vê saída para o buraco onde ela se enfiou ali, onde ela se meteu por conta desse vício descontrolado, né? Como você disse, os primeiros sinais aparecem antes. E como que eu combino isso? Se eu tô tendo alguma necessidade, eu preciso jogar mais, ou eu preciso jogar todo dia, isso já começa a realmente acender esse sinal de alerta para quem está ouvindo a gente e está vivendo esse momento, poder identificar mesmo e dar esse primeiro passo, que é procurar ajuda, para procurar sair disso, né?
Olha, toda neurose compulsiva ela tem um ritual. Se você acorda e já vai ver o joguinho, se você não consegue ficar um dia sem ver o jogo, se você já começou a criar um ritual, não toda vez que da hora do almoço eu aposto, você já começou a criar mini rituais, você já está realmente assim num ambiente muito perigoso. A probabilidade de você já estar viciado ou estar viciando é muito, muito grande. Toda neurose obsessiva, ela tem um ritual. A gente começa a falar, de tal em tal hora, eu preciso ver. No final do dia, eu preciso ver novamente. Então, criou um ritual, já criou um sinal de alerta. Começou a aumentar o número de apostas, você pode ter certeza que você está viciado. Se você fica já durante o dia pensando assim, bom, eu vou jogar dessa, vou usar essa e aquela estratégia. Se você dorme pensando na estratégia que você vai jogar no dia seguinte, já pode procurar ajuda de um profissional, porque você não vai conseguir sair sozinho desse loop. Não vai conseguir sair sozinho do loop. Agora, uma coisa, a gente está ainda no último dia de setembro, setembro amarelo. Eu tive aqui recentemente dois casos de tentativa de suicídio de pacientes viciados em bets. E foram pessoas que perderam quantias muito grandes, trouxe um impacto econômico gigantesco para a família e isso acabou acarretando na dissolução familiar e essas pessoas, infelizmente, tentaram suicídio em virtude das perdas substanciosas nos jogos. Esse é um assunto muito sério. Quando você fala assim, algumas pessoas pensam em tirar a vida, algumas pessoas já até tentaram. Infelizmente, é possível que algumas pessoas tenham cometido suicídio nos últimos meses e anos em virtude das perdas gigantescas e até mesmo da questão da vergonha de dizer que perdeu uma casa, que perdeu um carro, de que está vivendo uma situação financeira muito difícil em virtude desse vício. Então, vale o alerta de que sim, a ideação suicida está muito ligada a vícios de uma forma geral e os jogos não estão fora dessa rede.
É isso, não dá para levar como brincadeira, né? O que começa como entretenimento, se você consegue levar como entretenimento sem ter esses sinais, que bom, mas muitas pessoas estão em outra fase, já não conseguem parar de apostar, estão comprometendo sua renda, sua família, sua própria vida, como bem colocou agora o Arthur aqui na nossa conversa, para apostas. Nenhuma aposta vale a nossa vida, né, Arthur?
Verdade.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos que você trouxe essa manhã para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço de falar sobre esse importante tema. Até a próxima.
Nós conversamos com o Arthur Costa, que é psicanalista, sobre o assunto muito importante nesse contexto que estamos vivendo, que é a associação entre bets e vício, quando é que você deve procurar ajuda. Se você se identificou com alguns desses sinais, se você conhece alguém que está vivendo isso, se você perdeu um trecho dessa entrevista e quer ouvir de novo para entender melhor também essa situação, vai lá em cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube, compartilhe com quem precisa ouvir essa informação.